Primeiramente, eu gostaria de dizer olá a você que está ouvindo o meu podcast, ainda depois de eu ter abandonado ele, mas pretendo voltar agora, a partir desse. E a minha ideia com esse novo episódio e a partir e os depois desse é fazer um remake no meu podcast. Sim. Então, para quem gostava, você aí, você, a única pessoa que gostava do meu podcast do outro jeito, não vai ter mais, infelizmente. Mas é a vida. A gente passa por mudanças e eu acho que vai ficar melhor assim até. Eu acho que eu vou me sentir mais confortável para falar. E mais confortável também para colocar os meus pensamentos. Porque, querendo ou não, quando você tá com outras pessoas, você às vezes não fala todos os seus pensamentos sobre um filme ou sobre uma situação. Ou talvez você não consegue falar por não estar sozinho no quarto, falando com o celular sozinho para outras pessoas ouvirem depois. Mas enfim, para quem nunca ouviu esse podcast, meu nome é Gustavo e eu gosto de falar sobre filmes. E como que vai funcionar esse novo podcast? Primeiramente, ele vai ser bem menor que os outros, porque os outros tinham mais ou menos uma hora e meia cada episódio. E esse eu pretendo que seja melhor e menor, porque, né, uma hora de podcast é complicado, complicado. Não é todo mundo que gosta de ouvir podcast, e quem gosta, às vezes não gosta de ouvir um de uma hora e meia. Então isso acabava atrapalhando um pouquinho. Então vai ser menor. E aqui eu não vou falar somente sobre filmes, mas sim sobre meus pensamentos sobre os filmes e meus pensamentos em geral em situações em que eu assisti o filme. Certo dia estava eu pensando em fazer um novo vídeo pro canal. Pra quem não sabe, eu tenho um canal também. Ele chama Minha Vida com Filmes. Tem no YouTube. E se você precisar da Minha Vida com Filmes, você vai achar. Por incrível que pareça, meu podcast, meu canal está sendo reconhecido no YouTube, pelo menos pela pesquisa. Se eu pesquisar o nome inteiro, sem abreviação, sem nada. Mas ainda assim, é um reconhecimento. De 1% com base nos outros canais, sim, mas é um reconhecimento. Continuando, eu estava aqui pensando. Na verdade, eu estava no caminho para o trabalho pensando em fazer um novo vídeo. Como tava frio esse mês agora, chegamos ao inverno, né? E tá frio, né? Tá frio. E, bom, o que que eu tava pensando em fazer? Um vídeo sobre algum filme que me lembra o frio. Não necessariamente um filme que é considerado por pessoas para assistir no frio, como romances que se passam em um clima gelado, mas sim um filme que me lembrasse o frio. Que seria mais pra mim. Só que como no canal eu faço vídeos de filmes separadamente, eu achei melhor fazer um podcast. Porém, no podcast eu tinha parado de fazer o podcast. Mas agora eu falei, caramba, e se eu voltar a fazer podcast? E foi aí que eu tive essa ideia de voltar a fazer podcast com o remake. Eu tô escutando alguns podcasts novos, digamos assim, pra mim. E são minha inspiração, são dois podcasts, eu não vou mencionar aqui, porque, né, não tenho autorização para falar disso. Não tenho autorização para falar deles, no caso. Mas é isso, né? São dois podcasts que eu gosto muito. E você, amigo que eu fiz, vim até aqui ouvir o podcast. Se você tiver interesse, pergunta para mim no WhatsApp, que eu te passo. Mas enfim, vamos continuar então. O que eu tava pensando, né, era fazer. Agora que eu vou fazer um podcast sobre ele, eu vou fazer de vários filmes que me lembram frio. Cá estou eu para falar de filmes que me lembram inverno. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que não necessariamente um filme que se passa na neve, ele vai ser lembrado para mim por inverno. Tendo dito isso, eu posso começar com um filme que é um dos meus favoritos e que, querendo ou não, me lembra inverno por algum motivo que eu não sei. Talvez a estética, talvez as lembranças de assistir ele quando estava frio. Mas é Donnie Darko. Cara, bom, pra quem não conhece Donnie Darko, basicamente conta a história de um cara que chama Donnie e que é um filme de ficção científica Então, só por ser ficção científica e ser bom, já é difícil, já dá para imaginar que é difícil de explicar. Então, para não entrar muito no assunto de ter que explicar filme, eu vou basicamente falar que é isso, é um filme de ficção científica de um cara que cai uma turbina de um avião no quarto dele, só que ele não tava no quarto dele nesse dia, nessa noite, no caso. E meio que ele, tipo, caralho, que sorte, né? Tipo, numa noite ele não tava no quarto dele quando a turbina de avião caiu, sendo que ele deveria estar dormindo no quarto dele. Então foi uma puta sorte do acaso. Ou não. Enfim, e aí ele começa a ver alguns acontecimentos estranhos depois que ele sobrevive, entre aspas. Eu acho que sobrevive, né? Porque, né? Cai uma turbina de avião no seu quarto é uma sobrevivência, vai. Mesmo que você não estava lá. E aí depois ele começa a ver até um coelho e tal, o famoso Frank, coelho que virou moda uns anos atrás, quando Donnie Darko virou moda também entre os cinéfilos. Mas cara, eu acho que Donnie Darko pra mim é mais pela memória mesmo, porque eu sempre assisto ele quando eu tô com frio, tipo, eu assisto ele com cobertor, estouro uma pipoca e assisto Donnie Darko, tipo. Cara, não falando pelo lado cinéfilo e tal, mas Donnie Darko é muito bom, cara. Donnie Darko é muito bom. E mesmo se não fosse bom, a sensação de assistir ele é. Tipo, eu não fico assistindo e falando, nossa, mas olha, esse contre-plongé aqui nessa cena, uau. Mas isso é uma coisa incrível, uma direção espetacular. Não, eu só tenho uma sensação ótima assistindo Donnie Darko. Então, antes de você que está ouvindo me criticar por ser cinéfilo, cara, não, não, eu não falo que. Eu não tô falando de Donnie Darko porque é bom, mas sim porque ele me traz lembranças boas, cara. Donnie Darko é um filme maravilhoso que me traz lembranças boas de frio, basicamente. Não tem muito o que eu falar sobre isso porque ele não tem uma estética de frio, ele não tem uma. Ele não é frio, sabe? Então não tem muito o que eu falar sobre Donnie Darko. Mas Donnie Darko tem uma estética suspense, meio trasher, talvez. Um filme meio trash, mas enfim. E isso me leva também a um próximo filme, ou melhor, um próximo gênero de filme. Que eu acho que eu deveria. Um subgênero, na verdade, que eu acho que eu deveria colocar ele aqui. Só pra deixar claro, eu tô fazendo isso sem roteiro, tá? Então vai ter muito erro e vocês vão ouvir porque eu não vou cortar, ok? Eu tô falando aqui sozinho, meu monólogo, expressando meus pensamentos pra ninguém. Agora, o subgênero de filme que eu gostaria de falar que pra mim combina com frio demais. E quem falar que não combina tá errado e não adianta discutir comigo porque tá errado. Mas. Sim, você que pensou que o gênero de filme é slasher, você acertou, porque, cara, se você não gosta de slasher, beleza, tudo bem. Mas no terror eu amo slasher, ok? Vários filmes de terror eu assisto só por ser slasher, que pra quem não sabe, basicamente, slasher é o subgênero de terror que basicamente consiste em um psicopata ou só alguém maluco que mata. Que corre atrás de pessoas o filme todo tentando matar elas. Tipo, Pânico, Halloween, Hora do Pesadelo. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E muitos outros slashers aí. Inclusive, eu tava assistindo um até agora. Eu parei no meio porque eu. Porque sim, sabe? Eu parei no meio, sim, do filme. Porque eu fiquei com muita vontade de fazer esse podcast do nada. Então, parei no meio do filme, sim. O nome do filme chama Rua do Medo, 1994, parte 1. Estreou ontem, anteontem, na Netflix. Vale a pena, cara. Eu tô gostando bastante. Fiquei sabendo que vai ter três partes desse filme. Vai ser três filmes. Então, talvez, se os três continuarem com Slasher, vai ser muito legal. Por que que eu acho Slasher um filme de inverno? Cara, um gênero de filme, na verdade, né? Tô confundindo toda hora isso. Mas por que que eu acho slasher um gênero de filme muito bom para inverno? Porque pensa assim, você vai ficar com medo, ok? Vamos partir do princípio em que você fica com medo. Ou você gosta da sensação de levar um sustinho. Ou você gosta da sensação de um psicopata. De assistir um psicopata. Ou você gosta da sensação de ver uma pessoa sendo perseguida. Muitas Muitas coisas podem atrair uma pessoa a assistir um slasher. Mas vamos partir da premissa de uma perseguição. Cara, ver perseguição em filme é muito legal. E você vê uma perseguição tensa em um filme slasher, em onde você tá debaixo das conversas, muito seguro, enquanto você fica chamando a pessoa de burra por ela subir as escadas ao invés de sair pela porta da frente da casa e correr pra um lugar movimentado. Então, essa é a melhor sensação do mundo. Cara, é a melhor sensação do mundo. Isso eu tava pensando aqui e realmente, sabe, a gente xinga as pessoas que tomam atitudes burras em filmes de terror. Mas nós faríamos igual, nós faríamos igual. Tenho certeza que faríamos igual. Porque assim, eu sou uma pessoa que quando eu me assusto, eu faço alguma ação que eu não faria normalmente. Tipo, ou eu dou um pulo, ou quando eu me assusto, ou eu, sei lá, eu. Uma ação aleatória é normal, sabe? Se fosse você correndo de um psicopata usando uma máscara do Ghostface, você com certeza iria subir as escadas também. Poucas pessoas iriam sair pela porta da frente. E essas pessoas provavelmente são mais perigosas do que o próprio assassino que tá correndo atrás delas. Elas só não são mais perigosas nessa situação porque elas não estão com uma faca. Sério. Você que sai pela porta da frente, você ou você tem um QI muito elevado, ou você é mais perigoso do que a própria pessoa que tá te perseguindo. Eu acabei de ter esse pensamento, faz total sentido, não faz? Faz total sentido. Faz total sentido. E você ter essa sensação, cara, é muito bom. E eu dou um destaque principalmente ao filme Pânico, porque Pânico é um clássico, vamos dizer assim. É um clássico coberto de referências. E por eu ser cinéfilo, eu gosto muito de referências. E você não precisa ser cinéfilo pra gostar de referências, né? Foi bem aleatório o que eu disse. Mas enfim, tipo, acho que todo mundo gosta de ter referências a filmes que você conhece em outros filmes. Porque a sensação de você, tipo, falar, ah, eu entendi a referência, é muito boa, cara, é muito boa. Aí você fica nessa sensação boa, debaixo dos seus cobertores, enquanto você assiste uma pessoa sendo perseguida até a morte. Porque provavelmente é sempre assim, sabe? No começo de cada filme de slasher, uma pessoa, a coitada da pessoa, ela morre. É uma perseguição muito sofrida pra pessoa que você fica preocupado com ela e você sabe que ela vai morrer. Sabe, em Pânico, os quatro filmes de Pânico, a primeira cena é justamente isso. É o assassino correndo atrás de uma pessoa que você acabou de conhecer. Que você já se importa com ela, porque, porra, mano, coitado, ela tá lá de boa, estourando uma pipoca. E começa a correr um cara atrás dela. E você sabe que ela vai morrer. Você sabe que ela vai morrer, cara. Tipo, é a cena de apresentação do filme pra mostrar que o assassino mata, sabe? É basicamente isso. Olha aqui, o cara, ele tá matando aqui, hein? Basicamente falando isso pra você. Cara, mesmo assim, você se importa com uma pessoa. É muito doido isso. É, eu poderia falar a noite inteira sobre filmes de slasher, cara, porque são muito previsíveis, mas ao mesmo tempo são muito legais. Os quatro filmes de Pânico eu acho que vale a pena para qualquer pessoa assistir, até quem não gosta de terror, porque não necessariamente. O primeiro, ele é o mais creepy, sabe? Ele não chega a dar susto, ele não dá susto, tá? Só pra você aí que tem medo de tomar susto de jumpscare, você aí que tem medo de Invocação do Mal e filmes do James Wan, calma, calma, você está seguro aqui no mundo dos slashers, porque tem jumpscare, tem, mas é um por filme você sobrevive, você não vai ficar sem dormir por causa de um jumpscare por filme. A chance de você ser perseguido por um cara antes e depois de assistir o filme é a mesma. É diferente de você assistir um filme, sei lá, com uma possível maldição e você pensar, tipo, nossa, agora eu assisti o filme e eu tô amaldiçoado. Caramba, tipo, uou. Sabe, é um bagulho aleatório, mas que nossa mente fica pregando peça, porque, né, sabe, é um bagulho que é sobrenatural. É muito doido o que a mente faz pra ficar, tipo, caramba, olha aqui, você assistiu um filme que tem uma maldição. Agora, logo, você tá ferrado, vai ter um fantasma do lado da sua cama. Quando você apagar a luz, o fantasma vai estar lá. Sabe? É a mente pregando peças. Assim, as pessoas que assistem terror estão acostumadas. Que, assim, pra mim é um pouquinho de. Qual que é o nome? Esqueci o nome. Masoquismo. Masoquismo é o nome. Eu fugiu a palavra da minha cabeça. Eu acho um pouco de masoquismo, sim, você gostar de assistir filme de assombração. Eu gosto também. Então, né, todos temos nosso lado um pouquinho assim. Mas porque isso acontece, você vai dormir e você vai ficar pensando nisso, é inevitável. Como eu já fugi totalmente do assunto slasher, eu gostaria de falar também de 500 dias com ela para deixar. Obviamente não ia deixar o romance de lado. Então, o romance que eu escolhi foi, sim, 500 dias com ela. Por que que eu escolhi esse romance? Porque ele é um dos meus romances favoritos da vida. Sabe, junto de Três Vezes Amor. Que caramba, Três Vezes Amor, verdade. Não, esquece 500 dias com ela. Três Vezes Amor. Filme com Ryan Reynolds e não lembro quem mais está no filme. Tem uma menina fofinha no filme e o Ryan Reynolds. Não tem como dar errado o filme por isso. É basicamente um filme onde um cara ele conta a história de como ele conheceu a mãe da filha dele, que eles estão separados agora, mas ele conta essa história. E ele basicamente propõe um desafio que é dizer qual seria a mãe dela na história, porque o Ryan Reynolds ele conta a história da vida amorosa dele. E a menina deve acertar qual das três pessoas que ele teve a vida amorosa dele é a mãe dela. Então, olha, o filme é basicamente isso. E tem muitas cenas de neve, verdade, tem muitas cenas de neve. Então, acho que esse é o filme mais invernesco possível, cara. Verdade, verdade. Eu parei pra pensar nisso agora. Cara, ó. Muito bom, muito bom. Eu acho que esse é um. Eu acho que essa é uma indicação forte para um romance, porque eu tenho certeza que muita gente não assistiu esse filme por ele ser muito desconhecido. Mas vale a pena. Vale muito a pena de assistir. E conta com neve, política, romance e muito, muito Nirvana. Sério, os personagens têm um amor pela banda Nirvana. Que eu acho muito doido, cara. Tem umas cenas que são muito. Uou! Essa cena foi feita pra música e se encaixa tão bem. Sério, é o único filme que eu me lembro no momento de conseguir encaixar Nirvana em uma cena tão bem, sabe? Em várias cenas, na verdade. Mas em uma em específico encaixa tão bem. Que se você assistir o filme, você vai saber exatamente de qual cena eu tô falando. Eu não preciso nem descrever. Porque quando tocar a música, você vai saber que caramba, essa é a cena que o Gustavo tava falando. Bom, enfim. Eu acho que eu indiquei alguns filmes aí. Já deu 22 minutos de podcast. Então, talvez depois os cortes vai ficar um pouquinho menor. Mas eu acho que é um bom vídeo. Um bom vídeo. Um bom podcast teste. De remake, pra ver se isso vai rolar ou não. Eu espero que tenha avaliações positivas. Bom, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer por você ter acompanhado até agora. Muito obrigado. Sério, você é muito especial. Você que está ouvindo até o final, você é muito especial. Ok. Se você ouviu até o final, me manda mensagem no WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, obviamente. Mas me manda mensagem falando, escrevendo no caso. Escreve, sei lá, pepino ou alguma coisa assim, sabe? Alguma coisa aleatória. Coloca, vai, abacate, mano. Abacate, isso aí, abacate. Isso aí, mano. É isso, então, vou me despedir já de vocês que estão ouvindo. E se você é uma pessoa que não me conhece, você não é do meu círculo de amigos, me manda mensagem no Instagram, ou me manda um e-mail, ou sei lá, qualquer forma de se comunicar comigo para fazer parte do podcast, para eu ler alguma pergunta, ou sei lá. Enfim, meu Instagram é Gustavo de Bala underline, meu YouTube já disse no começo do podcast, o mais importante, meu e-mail, porque, cara, eu amo ler e-mail. Então, se você tiver alguma coisa pra mandar, manda por e-mail, que é debalacast@gmail.com. Então, muito obrigado por ouvirem até aqui.